Senhor presidente, quanto tempo disporei na tribuna, senhor presidente?
10 minutos mais dois, tá bom, senador?
Mais uma tolerância amazônica
Com
pela
certeza.
vizinhança entre Amazonas e Rondônia.
Sem dúvida.
Senhores senadores, senhoras senadoras aqui presentes, brasileiros que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, eu gostaria de iniciar, senhor presidente, relatando a visita que fiz ontem, conforme foi anunciado a esse plenário, ao ministro Padilha, a respeito da questão eminente e do risco de epidemia de dengue que ocorre nesse momento na nossa região e, no caso do estado do Amazonas, já com um decreto de emergência estabelecido pelo governo do estado em 9 municípios. Ao mesmo tempo, a questão do risco que o Amazonas hoje detém na área de saúde, por estar recebendo de forma humanitária e de forma a fazer jus à histórica posição brasileira na sua diplomacia com relação aos direitos humanos, cidadãos haitianos que migram pela fronteira do Peru e da Colômbia para o estado do Amazonas e para o estado brasileiro, a partir da cidade de Tabatinga. De pronto, o ministro Padilha estabeleceu que uma comissão do Ministério da Saúde está se deslocando no dia de hoje e amanhã para Manaus, para que até o término desta semana, senador Pimentel, possamos ter já um plano de ação efetivo, montado entre governo do Estado, governo federal, prefeituras municipais envolvidas, para que nós possamos dar uma pronta resposta e garantir que possamos agir de forma emergente numa resposta segura aos brasileiros que lá vivem. Quero, portanto, dar este relato, que é um relato de esperança ao povo do Amazonas, ao povo da Amazônia, com relação a dois itens extremamente importantes. O Amazonas, como todos sabem, é o maior estado em área territorial da nação brasileira. Mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Possuímos uma população de aproximadamente 4 milhões de amazonenses, espalhados por esse 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Área equivalente a 3 vezes o território da França. Ao mesmo tempo, o Amazonas possui a maior população indígena do Brasil e a maior diversidade étnica dos povos indígenas, com mais de 68 tribos diferentes de índios no estado do Amazonas. Estas características tornam a Amazônia e o Amazonas uma área especial. Mas eu ouvi ainda há pouco a posição de outros senadores, como o senador Álvaro Dias, que marcava uma posição com relação a cortes do governo na posição de opositor. Ouvia o relato da leitura do senador Jarbas Vasconcelos do artigo do ex-governador José Serra, que falava de cortes. E aí eu sou obrigado a voltar a 2002, aonde a população do nosso estado estava absolutamente isolada e absolutamente em racionamento de energia que nos impedia sequer de iniciar um programa de recuperação de emprego e renda na Zona Franca de Manaus, maior polo industrial da Amazônia brasileira, maior polo eletroeletrônico da América do Sul e um dos mais importantes polos de eletroeletrônico da América Latina e do polo de duas rodas. Programa que, sem dúvida nenhuma, é responsável pela proteção e conservação da maior floresta em pé de uma unidade federativa brasileira. O Amazonas pertence ao Brasil e aos brasileiros, e o Brasil possui a maior floresta em pé do planeta. A segunda maior floresta em pé, senhora senadora Vanessa, senhor senador João Pedro, pertence ao nosso povo, ao nosso estado, à floresta do estado do Amazonas. O que nos diferencia do estado de Rondônia, do estado do Acre, do nosso senador Aníbal aqui presente, de outros estados da Amazônia, é exatamente a vocação econômica que foi dada ao estado do Amazonas. Diferentemente de Rondônia, nossa vocação econômica não é a pecuária, nem o setor primário. Diferentemente do estado do Pará, não é o setor primário, não é o semi-elaborado da mineração, não é a exploração da agropecuária, e sim a indústria não poluente baseada em incentivos fiscais que possibilitou o Amazonas proteger, conservar e manter a maior floresta em pé do Brasil, um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. Mas viver no Amazonas, senhor presidente, e na Amazônia não pode ser uma punição. Porque nós não podemos viver num bioma em que tudo seja proibido para a qualidade de vida daqueles que lá vivem, criam seus filhos, habitam e constroem um futuro para a nossa nação. Temos que reconhecer legislações especiais para a Amazônia. Diferentemente dos outros biomas, desmatamento na Amazônia só em 20% da área particular e com projeto aprovado nas instituições e nas entidades pertinentes ao controle ambiental. Para fazermos plantios na Amazônia, precisamos obedecer uma série de regras ambientais. É preciso entender, no entanto, que para poder conservar e proteger esse patrimônio que é do povo brasileiro, é preciso dar aos guardiões deste patrimônio qualidade de vida. E aí é que se diferencia o governo que o nosso presidente Lula e a nossa presidente Dilma, com o PT, construiu em aliança com o PMDB e outros partidos no estado do Amazonas. Porque lá nós conseguimos avançar, conseguimos tirar Manaus do racionamento, conseguimos implantar uma nova matriz energética no estado do Amazonas, cruzando a floresta amazônica com um gasoduto de 600 quilômetros, sem que isso implicasse em danos ambientais irreparáveis. Trocamos a matriz energética para uma matriz mais limpa, mais correta, do gás natural. E hoje já estamos consumindo quase 1,5 milhões de metros cúbicos de gás natural na produção de energia na cidade de Manaus. Haverão de dizer, isto é pouco. Sim, é pouco diante do muito que pudemos fazer. Mas é muito comparado com nada que fizeram antes dos últimos 8 anos de investimentos que mudaram a história do perfil de desenvolvimento econômico, social, ambiental da Amazônia. Porque se cortamos o desmatamento em 75% na Amazônia, não foi destratando as populações. Ao contrário, foi trazendo as populações da Amazônia, os amazônidas, para um novo pacto, para um novo projeto. E é este novo projeto, senhores senadores, senhoras senadoras, que quero poder discutir com esta casa. Porque é hora de avançarmos não apenas na nova matriz energética, não apenas na ampliação dos parques de energia elétrica na cidade de Manaus. Aos nobres senadores que talvez não conheçam a realidade do Amazonas, o Amazonas, dos seus quase 4 milhões de habitantes, quase 1 milhão e 800 mil vivem espalhados em 1 milhão e meio de quilômetros quadrados. Isso significa, meu caro senador Armando Monteiro, que em cada quilômetro quadrado temos pouco mais de um habitante na nossa densidade demográfica. O que significa dizer, portanto, que tirar do isolamento as comunidades rurais, as comunidades ribeirinhas do Amazonas, é tirá-los do século XVIII. Porque antes do Luz para Todos, estas populações sequer tinham perspectivas e expectativas de se livrar da lamparina. Sequer tinham a perspectiva de poder sonhar um dia em ter energia 24 horas. É claro e é certo que os avanços que fizemos com Luz para Todos foram muitos. Incluímos centenas de milhares de novas residências como consumidores de energia de forma intermitente. No entanto, existem milhares de comunidades ainda isoladas, em sistemas isolados e sem produção intermitente de energia. E não há nenhum mecanismo que se possa estabelecer numa economia verde que gere emprego, que ao mesmo tempo gere energia e ao mesmo tempo possa garantir a manutenção da floresta. Por isto, quero trazer para a pauta de discussão desse Senado uma nova figura entre os produtores independentes de energia. Quero trazer a proposta de transformar as pequenas comunidades da Amazônia em produtores independentes comunitários de energia reconhecidos pela ANEEL, para que eles possam ser beneficiados pela CCC, assim como os grandes investidores, para que nós possamos finalmente tirar da escuridão comunidades isoladas da Amazônia, de brasileiros que são brasileiros especiais. Ser brasileiro é orgulho para todos nós, mas ser brasileiro no interior da Amazônia é ser brasileiro duas vezes. Viver nas barrancas dos nossos rios, lá no rio Tarauacá ou no rio Juruá, que corta o estado do Acre, lá na fronteira com Sena Madureira e o estado do Amazonas, no Boca do Iaco. Aonde, para aqueles que não conhecem, a forma de levar a energia elétrica não é atravessando a imensidão do estado do Amazonas, mas é trazendo uma redistribuição de Sena Madureira até a Boca do Iaco.